Meus caros amigos e amigas, estamos começando a nossa live desta segunda-feira. É uma alegria poder encontrar com vocês mais uma vez. Boa noite a todos. E nós queremos hoje conversar sobre um assunto bastante importante. Estamos aí perto do dia de finados, ok? Então, gostaria de conversar um pouco sobre isso. Por que esta, né, festa de finados? Por que a igreja quer que a gente pare um dia para pensar nos mortos? Queria falar um pouco sobre a questão das indulgências, que são muito importantes. A Semana das Almas, que vai do dia 1º de novembro até o dia 8, onde a gente ganha indulgências especiais para as almas do purgatório. E quero começar também a mostrar como é que surgiu na igreja esse dia de finados, não é? E por que que a igreja, então, como é que a igreja conduz isso hoje, certo? Vamos rezar. Convido você para rezar comigo, invocar o Espírito Santo, para que a gente tenha aí um bom trabalho nesta noite. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Invocando a intercessão de Nossa Senhora para que interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a vocês que estão entrando aí na nossa conversa. Maria das Dores, Rita de Cássia, Calil, prazer em recebê-los todos aí na nossa conversa. Edna da Rosa, Belcolina, Belcholina, Ariana, sejam bem-vindos. Boa noite a todos vocês. Queremos conversar então um pouco sobre o dia de finados. Não só sobre o dia de finados, mas tudo que envolve essa realidade dos nossos mortos, ok? O purgatório e todas as coisas que envolvem essa realidade. Convido você a compartilhar isso com outras pessoas, né? E também você pode mandar sua pergunta, tá? Hoje eu vou responder as perguntas sobre esse assunto. Pergunto sobre purgatório, pergunto sobre indulgências, pergunto sobre finados, enfim, tudo isso que, né, a igreja coloca para nós refletirmos neste dia. Gostaria de começar, então, lembrando a você o seguinte: como é que surgiu essa festa de finados? Bom, primeiro que a igreja acredita que nós devemos rezar pelas almas dos mortos. E nós encontramos no livro de Macabeus, segundo o livro de Macabeus, muito claro isso, capítulo 12, versículo 43 em diante. Lá no livro de Macabeus há uma passagem muito interessante. Foi mais ou menos por volta do ano 150 a.C., quando os gregos pagãos invadiram a Palestina, Jerusalém, e quiseram profanar a Terra Santa, né? Um rei chamado Antíoco Epífanes IV, que era lá descendente de, né, dos macedônios, né, de Alexandre Magno, ele queria impor aos judeus na Terra Santa o paganismo, chamado helenismo, e profanou o Templo de Jerusalém e tudo. Então surgiu aquela rebelião dos macabeus, né? E houve então muitos conflitos, muitas guerras entre os judeus e os gregos aí, helenistas. Bom, numa dessas batalhas, Judas Macabeus percebeu que muitos judeus morreram porque traziam no pescoço um amuleto, ou seja, de certa forma, uma idolatria. E Judas percebeu que eles morreram por causa disso na batalha. Então, o que que Judas fez? Mandou fazer uma coleta, mandou para Jerusalém, para que lá fizessem um culto para que Deus perdoasse os pecados desses que já tinham morrido. Então, o texto diz lá, 2 Macabeus 12, 46, diz assim: é coisa santa e salutar, lembrar-se de orar pelos defuntos para que fiquem livres de seus pecados. Veja, isso está no Antigo Testamento já. E o Novo Testamento, né, também abraçou isto. Então nós encontramos, por exemplo, uma tradição muito bonita, né, que é a seguinte. Quando os cristãos morriam, eles eram enterrados nas catacumbas de Roma, naquela perseguição romana que foi até o ano 313, e eles celebravam a missa em cima do túmulo dos mártires, pedindo a intercessão dos mártires e rogando pelas almas daqueles que tinham morrido. Bom, então, eu queria relembrar aqui como é que tudo isso então se transformou depois em festa litúrgica, né? Então, os dados que nós temos são que os primeiros vestígios de uma comemoração assim, coletiva de todos os fiéis defuntos, como um dia, né, de finados, né, nós encontramos na Espanha, no século VII, né, na região também na Alemanha, na região chamada de Fulda, onde tinha um mosteiro muito importante de Fulda, também no século IX. Bom, agora, o verdadeiro fundador, né, do dia de finados foi Santo Odilon, que era abade do mosteiro de Cluny, na França. Um mosteiro lá por volta do século X, né, 9 e 10. E que propagou rapidamente por toda a França, também pelos países nórdicos, ali os países do norte da Europa. E depois, entre os anos 1000 e 1009, isso foi se tornando uma jurisdição. Bem, na Itália, já se encontrava no final do século XII, a festa de finados, então a gente vê que é bastante antiga, e também em Roma no início aí de 1300. Né? Bom, foi escolhido o dia 2 de novembro, ok, para ficar perto da comemoração de todos os santos. Então nós temos 3 dias aí que ficaram bem marcados. 31 de outubro celebravam a festa pagã do Halloween, né, das bruxas, etc. A igreja, né, substituiu a crença do Halloween pela festa de todos os santos, no dia 1º de novembro. E quis colocar, então, em seguida, dia 2, né, de finados, pedindo a intercessão dos santos também pelas almas do purgatório. Okay? Então, aí ficou no dia 2 por causa disso. Então, nesse dia, a igreja autoriza que todo sacerdote possa celebrar 3 missas, porque o Código de Direito Canônico diz que o sacerdote deve celebrar apenas 1 missa por dia. Para que o sacerdote possa celebrar mais de 1 missa por dia, ele tem que ter uma autorização especial do bispo. E acontece muito. Pela falta de sacerdotes que nós temos, né, muitos sacerdotes celebram mais de 1 missa por dia. Mas não é ordinário, é extraordinário. Mas no dia de finados, qualquer sacerdote pode celebrar 3 missas exatamente pelas almas do purgatório. Olha, o que isso já significa? Isso já significa que a missa para o sufrágio das almas do purgatório é uma das atividades mais importantes, juntamente com as chamadas indulgências. Bom, e essa prática, ela remonta ao ano de 1915, veja, 1915, exatamente quando, durante a Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XV, ele julgou que era oportuno, né, exatamente estender para toda a igreja esse privilégio de os padres poderem celebrar 3 missas. Por quê? Porque na Primeira Guerra Mundial morreu cerca de 5 milhões de pessoas. Então, para que essas almas fossem sufragadas, né, então foi feito isso. Bom, eu queria colocar aqui também agora a doutrina sobre isso. Então, nós encontramos, por exemplo, desde o primeiro século, vários documentos que falam disso, né? Porque se a gente não tiver uma conceituação correta, a gente também não vive uma prática correta. Então, a gente sabe que existe um documento da igreja do primeiro século, lá por volta do ano 100, chamado Didaquê. Didaquê era a chamada a doutrina dos 12 apóstolos. Podemos dizer que é como se fosse um primeiro catecismo da igreja. E lá está escrito o seguinte: ao fazerdes as vossas comemorações, reuni-vos, lede as escrituras, tanto em vossas assembleias quanto nos cemitérios. E o pão purificado, né, onde tem, cuja invocação tiver santificado, oferecei-o orando pelos mortos. Ou seja, a Eucaristia. Então, já no ano 100, a gente tem um documento de Didaquê falando da importância da Eucaristia pelo sufrágio dos mortos. E aqui eu quero citar alguns outros documentos. Por exemplo, Tertuliano, que foi bispo de Cartago, morreu por volta do ano 220, portanto, lá no século III, viveu no século II, século III. Tertuliano, aquele que escreveu aquela frase, né? Vede como se amam. Ele também escreveu, né, para o imperador Antonino, que perseguia os cristãos, né? Imperador, não adianta o senhor ficar matando os cristãos aí nas arenas romanas, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Tertuliano foi um bispo assim muito ardoroso. E ele escreveu o seguinte: a esposa roga pela alma de seu esposo e pede para ele refrigério. Está aí. E que volte a reunir-se com ele na ressurreição. Oferece sufrágio todos os dias no aniversário de sua morte. Está aí, lá na obra dele, De Monogamia, número 10. Então, você vê um ensinamento lá do século II, ok? De um bispo da igreja da região de Cartago, né? E ele dizia ainda o seguinte: é um pensamento santo, né, e salutar, repetindo o que disse os macabeus, né? Rezar pelas almas daqueles que já morreram. E dizia, e Tertuliano atesta também o uso de sufrágios na liturgia oficial de Cartago, que era um dos principais centros do cristianismo no século III. E diz assim: durante a morte e o sepultamento de um fiel, este fora beneficiado com a oração do sacerdote da igreja. Então você percebe que é uma crença da igreja muito antiga, vem lá do século I, vem do século II. São Cipriano de Cartago, que morreu em 258, mártir, bispo de Cartago. São Cipriano dizia o seguinte: ele refere-se à oferta do sacrifício eucarístico em sufrágio dos defuntos, como costume recebido da herança dos bispos e seus antecessores. Como herança recebida dos bispos e dos seus antecessores. E ele fala assim nas suas epístolas: é comum encontrar a expressão, oferecer o sacrifício por alguém ou por ocasião dos funerais de alguém. Bom, então fica bem claro que é uma prática muito antiga da igreja, muito tradicional, né? E que vem ali dos apóstolos praticamente para, né, os seus sucessores, chegou ali até nós. Bom, tem uma citação muito interessante de um pouco mais tarde, né? Mas assim, muito antiga também, São Gregório Magno, foi papa da igreja, doutor da igreja. São Gregório Magno, ele foi papa até o ano 604. Ele dizia o seguinte, né? No que se refere a certas faltas leves, deve-se crer que existe, antes do juízo, um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver cometido uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada, nem no presente século, nem no século futuro. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras no século futuro. O que São Gregório Magno está explicando? Ele está dizendo assim: o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesta vida e nem na outra. O pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento do coração, né? É o fechamento total para a graça de Deus. Bom, mas ele fala: se esse é o único pecado que não pode ser perdoado neste século ou no outro, nesta vida, então há faltas que possam ser perdoadas na outra vida, ou seja, depois da morte da pessoa. Só que aí, né, esse perdão para as almas não é mais conseguido pela própria alma que está lá no purgatório, mas é conseguido pela oração da igreja que está no céu e da igreja que está na terra. Porque você sabe que a igreja, ela existe em três dimensões, né? A igreja triunfante no céu, que já lá triunfa com Deus. A igreja militante na terra, militar quer dizer lutar. E a igreja padecente no purgatório. A igreja ensina que as almas do purgatório não podem fazer mais nada por elas, pela santificação delas. Por quê? Porque com a nossa morte termina o tempo de conquistar méritos diante de Deus. O que são méritos? Toda boa ação que você faz, oração, penitência, caridade, etc., a gente adquire mérito diante de Deus. Ok? Mas isso termina com a morte. Depois da morte, a gente não consegue mais obter méritos. Por quê? Porque você não está mais na sua pessoa integral. houve a morte, separou a alma do corpo. Então, a alma se purifica no purgatório como? Pela intercessão da igreja que está no céu e pela intercessão da igreja que está na terra. Aí, a questão das indulgências. Ok? Então, é assim que recebe o sufrágio. São João Crisóstomo foi bispo doutor da igreja em Constantinopla, que foi mártir no ano 407. São João Crisóstomo diz assim, levemos-lhe socorro e celebremos a sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, na vida de Jó, né? Por que duvidar que as nossas oferendas em favor dos mortos lhes leva alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer as nossas orações por eles. Está lá numa homilia de São João Crisóstomo, doutor da igreja, sobre a primeira carta aos Coríntios. Bom, ele diz assim, os apóstolos, veja essa citação, é muito importante, os apóstolos instituíram a oração pelos mortos e essa lhes presta grande auxílio e real utilidade. Está aí. Essa é uma reflexão que ele fez sobre a carta aos Filipenses de São Paulo. Vou repetir. Os apóstolos instituíram a oração pelos mortos. E essa lhes presta grande auxílio e real utilidade. Então, São João Crisóstomo, que é do século IV, ele está dizendo que os apóstolos instituíram a oração pelos mortos. Olha, os apóstolos também receberam de Cristo toda a formação deles. Isso dá a nós, realmente, uma segurança muito grande em ter certeza de rezar pelos mortos. Quero colocar mais uma citação de São Cirilo, bispo de Jerusalém, muito importante, né, que morreu no ano 386 e que pregava suas catequeses na Basílica do Santo Sepulcro, em Jerusalém. Muito bem, São Cirilo dizia assim, enfim, também rezamos pelos santos, padres e bispos e defuntos e por todos em geral, que entre nós viveram, crendo que este será o maior auxílio para aquelas almas. Porque quem reza, enquanto jaz diante de nós a santa e tremenda vítima, a Eucaristia, né, isso favorece as almas. E ele continua, da mesma forma, rezando nós a Deus pelos defuntos, ainda que pecadores, não lhe tecemos uma coroa, mas apresentamos Cristo morto pelos nossos pecados, procurando merecer e alcançar propiciação junto a Deus clemente, tanto por eles como por nós mesmos. Então, você vê que a tradição da igreja é recheada, né, de ensinamento nesse sentido. O valor, a importância da oração pelos mortos. E aqui eu queria lembrar uma coisa muito grande. É uma grande caridade. Como eu disse e quero repetir, que as almas não podem mais fazer nada por elas mesmas. Somos nós e a Igreja do Céu que as socorremos. Então, é uma caridade tremenda. Por isso que você nota o seguinte, em todas as orações eucarísticas da igreja, da missa, as 8, 10 tipos de orações, em todas elas há um momento em que a igreja oferece o sacrifício de Cristo pelas almas do purgatório. É o chamado momento dos mortos, ok? Porque a igreja realmente acredita nisso. Você sabe que a igreja reza conforme ela crê. Ela crê conforme ela reza. É o lex orandi, lex credendi. Bom, São Cirilo de Alexandria, de Jerusalém, ainda dizia o seguinte, em seguida, na oração eucarística, mencionamos os que já dormiram. Mencionamos, fala o nome deles, ok? Primeiro os patriarcas, os profetas, os apóstolos, os mártires, para que Deus, em virtude de suas preces e intercessões, receba a nossa oração. Então acredita também na intercessão deles, tá certo? Depois rezamos pelos nossos santos pais e bispos falecidos, e em geral por todos que já dormiram antes de nós. Acreditamos que essa oração aproveitará sumamente as almas pelas quais é feita. Enquanto repousa sobre o altar a santa e temível vítima, é o próprio Cristo no altar, na consagração. Bom, e aqui tem outras citações ainda importantes dele, que ele diz assim, quero neste ponto convencer-vos por um exemplo. Aí ele dá o exemplo, ele diz assim: sei que muitos dizem que aproveita a alma que passou deste mundo em pecado ou sem ele, se o recordo na oferenda. Aí ele coloca esse exemplo assim: se um rei, porventura, banir cidadãos subversivos, mas depois os súditos fiéis tecem uma coroa e a oferecem ao rei pelos que estão cumprindo pena, não é certo que lhes considerará o perdão dos castigos? Ele faz essa comparação. Um rei que baniu, né, alguns, não sei, que cometeram crimes e tal, mas depois alguém vem, teste uma coroa para o rei, um cruciato de ouro e tal, pedindo perdão a ele, o rei não vai conceder? Diz ele que concederia, né? Aí diz, da mesma forma, nós oferecendo a Deus preces pelos mortos, sejam ou não pecadores, oferecemos não uma coroa tecida por nossas mãos, mas oferecemos o próprio Cristo crucificado por nossos pecados. Assim, tornamos propício o Deus, amigo dos homens, aos pecados nossos e deles. Doutor, que beleza de comparação. Ele fala, se um rei, né, bane aí alguém que teve um mau procedimento, mas se ele aceita que as pessoas façam uma coroa, entregam para ele e tal, para o perdão desses que erraram, quanto mais Deus não vai atender a nossa oração pelos mortos e também por nós vivos, se nós oferecemos não uma coroa para o rei, mas oferecemos o próprio Cristo crucificado. Porque o que nós oferecemos na missa a Deus é o Cristo crucificado. Quer dizer, oferecemos uma oferta de infinito valor. Né? Muito bem, tem muitas outras citações, eu não vou colocar todas aqui agora, né, por causa do tempo, né? Mas eu queria colocar aqui uma coisa importante. Né? Como eu falei, em todas as missas, em qualquer uma das orações eucarísticas, aparece isso. Eu queria relembrar essas orações. Por exemplo, numa delas, na oração eucarística quarta, está escrito assim: lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os mortos, os quais só vós conheceis a fé. A oração eucarística segunda diz assim: lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Você vê, você que vai à missa todo dia você escuta essa oração, porque normalmente a oração diária é a oração segunda, né? E depois tem outra, a oração eucarística sexta, nona, quinta. Por exemplo, a quinta diz assim, olha: a todos que chamaste para outra vida, na vossa amizade, e aos que morreram marcados com o sinal da fé, abrindo os vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparaste. Então você vê que, né, a Igreja tem uma convicção muito grande disso. Bom, o nosso catecismo, que é assim, a base da nossa doutrina, diz no parágrafo 958 o seguinte: reconhecendo cabalmente esta comunhão de todo o corpo místico de Jesus Cristo, a Igreja terrestre, desde os primeiros tempos da fé cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. Quer dizer, a Igreja sempre lembrou da memória dos defuntos, né? E aí, uma coisa muito interessante que tem aqui no parágrafo 958 do Catecismo, que confirma que quando nós rezamos pelas almas do purgatório, elas também rezam por nós. Veja, isso está no Catecismo da Igreja, eu vou ler para você. Tem gente que não acredita que as almas rezam por nós, mas está aqui, ó, parágrafo 958 do Catecismo diz assim: a nossa oração por eles, eles quem está falando das almas do purgatório, pode não somente ajudá-los, mas também torna eficaz a sua intercessão por nós. Entendeu? A nossa oração pelas almas do purgatório não só ajuda no sufrágio delas, na purificação delas, para que vão para o céu, mas também torna eficaz a sua intercessão por nós. Então nós podemos sim pedir intercessão das almas do purgatório. Eu me lembro quando eu era criança, minha mãe, quando a gente tinha alguma dificuldade, uma prova difícil que tinha que fazer, falava para ela, falou: vou acender uma velinha para as almas do purgatório. Você sabe que a vela é como se fosse assim uma oração, é uma oferta, né? Então, eu vou acender uma vela pelas almas do purgatório para que ela ajude você nessa prova, etc. Os antigos acreditavam muito nisso. E eu queria lembrar também o ensinamento do Papa João Paulo II. Aí é um Papa falando. Veja, o Papa João Paulo II, naquela encíclica dele, Reconciliatio Penitentia, Reconciliação e Penitência, número 12, o Papa João Paulo II, quando fala dos defuntos, ele diz assim: a Igreja do Céu, a Igreja da Terra e a Igreja do Purgatório estão misteriosamente unidas nesta cooperação com Cristo para reconciliar o mundo com Deus. Então, para falar essa união. E aí, ele coloca o seguinte, nesse mesmo documento dele, número 31. É inegável a dimensão social do sacramento da confissão, que é uma encíclica sobre a confissão, né? No qual é toda a Igreja militante na terra, padecente no purgatório e a triunfante no céu, que intervém em auxílio do penitente e acolhe de novo em seu seio. Quer dizer, o Papa está dizendo que as almas do purgatório, a Igreja do céu, reza por aquele penitente que se confessa. Ele fala, tanto mais que toda a Igreja fora ofendida e ferida pelo seu pecado. Olha que reflexão bonita o Papa diz. Quando alguém se confessa, o pecado do pecador, ele fere toda a Igreja. Por quê? Porque cada um de nós é membro do corpo de Cristo. Quando a gente peca, a gente não ofende só a nós e a Deus, ofende a Igreja. Então, a Igreja toda, triunfante do céu, padecente da terra, padecente do purgatório e militante, reza por aquele pecador que se confessa naquele momento. Bonito isso, né? E aqui o Papa diz assim o seguinte, né? Essa citação ele colocou no dia 8 de novembro de 92, saiu inclusive no Observatório Romano, ele fala assim, numa misteriosa troca de dons, eles no purgatório intercedem por nós, e nós oferecemos por eles a nossa oração de sufrágio. Ou seja, um Papa está dizendo que as almas intercedem por nós quando nós intercedemos por elas. Depois, no dia 2 de novembro de 94, ele repetiu o seguinte, ó, os vínculos de amor que unem pais e filhos, esposas e esposos, irmãos e irmãs, assim como os ligames de verdadeira amizade entre as pessoas, não se perdem nem terminam com o indiscutível evento da morte. Os nossos defuntos continuam a viver, não só porque os seus restos mortais repousam no cemitério e a sua recordação faz parte da nossa existência, mas, sobretudo, agora veja, porque as suas almas intercedem por nós junto de Deus. Está aí, meus irmãos. Outra vez o Papa João Paulo II coloca que as almas intercedem por nós junto de Deus, né? E ainda no dia 10 de novembro de 91, ele diz assim, olha, a tradição da Igreja exortou sempre a rezar pelos mortos. O fundamento da oração de sufrágio encontra-se na comunhão do corpo místico. Por conseguinte, recomenda a visita aos cemitérios, o adorno dos sepulcros, olha aí, e o sufrágio, como testemunho de esperança confiante, apesar dos sofrimentos pela separação dos entes queridos. Né? Por isso que ele recomenda, e você sabe que existe a Semana das Almas do Purgatório, que vai de 1 até 8 de novembro, que a pessoa ganha indulgência plenária pelas almas do purgatório. Ok? Isso que o Papa está dizendo aqui. Né? E eu quero explicar, vou responder aqui, tem aqui três perguntas, vou respondê-las, e depois eu quero explicar um pouco essa questão da indulgência pelas almas. Bom, a Márcia pergunta assim, queria que o senhor desse sua opinião sobre os três dias de escuridão da profecia de Padre Pio. Bem, veja bem, a Igreja não confirma as revelações particulares. A Igreja diz assim, né? Não é uma revelação pública. Pública quer dizer, não é aquilo que está na Bíblia. Na revelação que a Igreja não tem dúvida. As revelações particulares, por exemplo, aquelas 15 orações de Santa Brígida, essa colocação do Padre Pio. A igreja não obriga que a gente acredite. Quem quiser, acredite. Fique, a igreja chama de livre uso da fé. Ok? Mas a igreja não diz assim, eu empenho a minha palavra que isso vai acontecer. A igreja não coloca isso. Ok? Porque os próprios santos, eles tiveram algumas, não quero dizer erro, mas tiveram algumas interpretações sobre revelações que eles tiveram, que não é muito fácil. Vou colocar aqui um exemplo. Quando a irmã Lúcia recebeu o tal terceiro segredo de Fátima, que o Papa João Paulo II mandou que fosse revelado, né? Então o cardeal Ratzinger, que depois se tornou o Papa Bento XVI, revelou o terceiro segredo de Fátima e foi conversar com a irmã Lúcia e mostrou para ela qual é a interpretação que a congregação da fé tinha tido. E a irmã Lúcia disse, é isso mesmo. A mim coube receber o segredo. A igreja cabe interpretar. Então, esses três dias de trevas do Padre Pio, nós não somos obrigados a acreditar assim como está escrito aqui. Ok? Quem quiser acreditar, que acredite. Agora, a igreja coloca o seguinte, como ela não confirma como algo revelado, como o caso da Bíblia, a gente não deve impor isso aos outros. Se você quiser acreditar, acredite. Não quiser acreditar, não acredite, mas não imponha. Aí está baseado naquilo que Santo Agostinho dizia. Na essência, a unidade. O que é a essência? Aquilo que está no catecismo da igreja. É a doutrina básica. Na essência, a unidade. Na dúvida, a liberdade. É esse caso. A dúvida, então liberdade. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita. Em tudo, ele dizia a caridade. Quer dizer, não vamos brigar por causa disso. Ok? O importante é o seguinte, se houver ou não houver os trajes de trevas, a gente tem que estar sempre preparado. Sempre a recomendação que Jesus sempre colocou para todos os eventos, vamos dizer assim, escatológicos, foi isso. Estar preparados. A gente não sabe, que Jesus cansou de dizer, não, a pessoa não sabe qual é o dia que isso vai acontecer. Cristo voltará num dia assim, como a surpresa de um ladrão. Não, é? Não como um ladrão, mas como a surpresa de um ladrão. Então, não sei, aí não há uma obrigatoriedade de crença. Agora, a pessoa pergunta a minha opinião. Não sei. Eu não acredito e nem não acredito. Okay? Eu deixo assim, vamos dizer, a coisa suspensa. O que eu procuro fazer? Estar preparado. Estar preparado, porque se vier esses três dias, amém. Se não vier, amém. Eu quero estar preparado para qualquer coisa que vier. Paloma Souza, por que às vezes sentimos medo de quem já morreu? Ô Paloma, eu acho que aí é uma coisa psicológica, né? É porque se trata de uma coisa do além, né? Se trata de algo desconhecido, né? Tudo aquilo que é desconhecido, a gente tem medo, né? Por que os antigos temiam o trovão, o raio, achava que era voz dos deuses, ira dos deuses que jogava fogo do céu, porque eles não entendiam nada de eletricidade. Eles não sabiam que uma nuvem descarregava eletricidade para outra menos carregada, então aí tinha um raio, ou descarregava para a terra. Né? A partir do momento que o homem passou a ter conhecimento da eletricidade, acabou o medo do raio e do trovão. Por quê? Porque ele pôde, inclusive, criar para-raio, criar defesa, etc. Bom, a questão de medo de alguém que já morreu é uma questão, eu creio assim, psicológica, pelo fato de ser algo desconhecido do além. Né? Agora, a igreja ensina que os mortos não fazem mal para ninguém. Raramente, Deus permite que uma alma se manifeste a alguém. Isso pode acontecer? Pode. Pode. Muitos santos tiveram visões de alma. Muitos santos tiveram visões de almas que apareceram pedindo oração, etc, etc. Há muitos casos relatados na história do santo. Não é algo corriqueiro, não é. Aí a igreja ensina, por que que Deus às vezes pode permitir a aparição de uma alma? Com dois objetivos. Primeiro, para mostrar para nós que existe a vida na eternidade, a vida depois dessa. Segundo, Deus pode permitir para que a alma peça orações pela sua alma. Ok? Então, há, por exemplo, uma tradição muito antiga, que é as 30 missas de São Gregório. Não é? O que, que é isso? São Gregório, ele foi um monge beneditino. Então conta lá a história que aconteceu o seguinte: um monge, né, quando ele morreu, beneditino, encontrou numa gaveta dele algumas moedas de ouro. O que era proibido, terminantemente proibido, por São Bento. São Bento não deixava que ninguém tivesse nada. Então esse monge morreu com esse pecado. Ele meio que guardou essas moedas para ele. Então, conta essa tradição que esse monge que faleceu apareceu, né, para um outro monge e pediu que rezasse por ele 30 missas para que ele saísse do purgatório. E aí rezaram as 30 missas por ele e depois do 20º dia ele apareceu de novo para o monge vivo e disse: estou saindo do purgatório. Então criou a tradição famosa das 30 missas aí, né, pelos falecidos. Então, há essa tradição. Mas não tenha medo dos mortos. Né? Eu me lembro que meu pai contava uma história. Diz que tinha um primo que brincava muito com ele. Dizia: olha, se eu morrer na sua frente, eu vou puxar a sua perna. Dormindo. E meu pai falou: olha, rapaz, eu não tenho medo de você morto, não. Eu tenho medo de você vivo. Vivo, acho que você pode fazer alguma coisa. Morto, você não... Não tenha medo. Os mortos, Deus é que conduz a vida deles. Fátima Costa, é verdade que devemos acender vela para as almas dentro de casa? Minha mãe dizia isso. Olha, eu acabei de dizer aqui que a minha mãe acendia uma vela em honra das almas do purgatório. A vela é algo votivo, né? A vela para nós tem um significado votivo. É assim, uma homenagem, é um voto que você faz, né? É uma manifestação assim, de apreço, né? Como se fosse uma reverência. Então, os antigos faziam muito isso. Agora, cuidado com vela acesa dentro de casa, hein? Às vezes acontece muito acidente. Não deixe vela acesa e você vai dormir. Não. Ao que você for dormir, apaga a vela. Porque de noite pode um vento bater, derrubar, etc. Cuidado com vela acesa. Fogo é um negócio muito perigoso. Muito bem. Aqui, Socorro Gonçalves pergunta o seguinte: tem pessoas que dizem ver almas. É verdade? Bom, eu acabei de dizer aqui, Socorro, que eventualmente, raramente, Deus pode permitir. Agora, pode ser também uma coisa humana da pessoa. Né? Não sei, o nosso cérebro é muito rico. Né? A gente sonha, por exemplo, com tantas coisas, porque essas coisas estão aonde? Estão no nosso inconsciente. Tudo que você sonha entrou na sua mente de alguma forma. Os santos diziam pelas janelas da alma. Quais são as janelas da alma? Os olhos, os ouvidos, a boca, o nariz e as mãos. Os cinco sentidos. Fica no inconsciente. De repente vem à tona. Sabe? Então, a gente pode ter visões durante o dia, mesmo acordado. Sonhos, visões, tal, não sei o quê. Agora, é uma manifestação do além ou não? É difícil dizer. Cada caso tem que ser analisado. O que nós não podemos fazer, que a igreja recomenda com muita clareza, nós não podemos fazer a evocação dos mortos. Chamar os mortos aqui, uma alma de alguém que já morreu, para trazer a nós notícia, trazer conhecimento, trazer informação. Não, isso a igreja pede que a gente não faça. Rita de Cássia, uma pessoa que reza pelas almas durante toda a sua vida, recebe algum benefício para a sua alma quando ela morre? Opa, não tenha dúvida. Se você reza continuamente pelas almas do purgatório, você pode ter certeza que as almas que você conseguir tirar do purgatório para o céu, essas almas vão rezar para você. Né? Minha mãe dizia o seguinte, minha mãe era muito devota das almas do purgatório, ela dizia que, citando Santa Teresinha, não sei onde é que ela leu isso de Santa Teresinha, que uma alma que você leva para o céu, depois essa alma, né, tira você do purgatório e leva para o céu também. Quer dizer, há uma lógica nisso. Né? Há uma lógica. Muito bem. Maria de Brotas Aguiar. As pessoas nos ouvem depois de sua morte? Ouvem. Só que esse ouvem aí, vamos entender melhor esse ouvem, porque lá no purgatório, a pessoa já não tem mais ouvido, como nós estamos aqui, né? Elas ficam sabendo da nossa intercessão Como? Através de Deus. Ok? As almas do purgatório estão ligadas com Deus. Não é um vínculo de comunhão como no céu. Não, há um canal entre Deus e essas almas. Ok? Então, é através de Deus... Por exemplo, as pessoas perguntam assim, para explicar melhor. Será que Nossa Senhora é onisciente, sabe tudo? Como é que Nossa Senhora recebe o pedido de todo mundo ao mesmo tempo, no mundo inteiro, e atende todo mundo? Como é que ela fica sabendo de tudo isso e atende? Porque ela está em Deus. Deus é infinito. Deus pode receber a oração do mundo inteiro e responder imediatamente a todo mundo, porque ele é onipotente, onisciente e onipresente. Os santos, os anjos, não têm essa qualidade de onipotência, onisciência, onipresença. Mas como eles estão em comunhão com Deus, eles participam desse poder de Deus. Ou seja, através de Deus é que os santos, os anjos, a Virgem Maria e também as almas recebem os nossos pedidos. E através de Deus nos respondem. Ok? E na eternidade não existe mais o tempo, você sabe. Então, por que que no mesmo instante Nossa Senhora pode atender a todos os pedidos do mundo ao mesmo instante? Porque não existe mais a realidade tempo na eternidade. Vou explicar. Aqui nesse mundo, se você quiser atender 10 pessoas, você vai gastar um tempo. Não sei, 15 minutos para cada um. Na eternidade, não. Na eternidade, como não existe o tempo, você atende as 10 pessoas no mesmo instante. Você vai dizer, ah, é difícil de entender. É difícil mesmo. O Dr. Albert Einstein, na teoria geral da relatividade, mostrou que o tempo aqui nesse mundo já é relativo. Ok? Imagina então, na eternidade, onde ele não existe. Né? Muito bem. Sônia Macedo, como saber o nome do nosso anjo da guarda? Ô, Sônia, a igreja não explica isso. A igreja diz que nós não temos como saber o nome do nosso anjo da guarda. A igreja não tem uma orientação para isso, não confirma que seja possível a gente saber o nome do anjo do purgatório. Ok? Eu sei que muita gente dá o nome do seu anjo, mas de repente pode estar dando o nome errado. Porque o nome do anjo é dado por Deus. Ok? Não sei. A igreja não fala se é possível que algum anjo revele ao seu, né, protegido qual é o seu nome. Não sei explicar porque a igreja não explica. Eu não sei explicar o que a igreja não explica. E nem eu arrisco colocar uma opinião. Né? Sandra Regina gostaria de saber se é pecado ser jurada de uma festa de Halloween. Deus perdoa. Sandra, mais importante que ser pecado ou não ser pecado, o importante é não participar de festa de Halloween. Por quê? Porque a festa de Halloween, como nós sabemos, celebrada dia 31 de outubro, é uma festa pagã. Veio lá dos celtas, né? Aqueles bárbaros da região da Inglaterra, que eles acreditavam, né, que os mortos apareciam dia 31, então faziam aquelas figuras todas feias para espantar essas almas, esses espíritos e tal, e aí cultivavam também a realidade de bruxas, etc. Quer dizer, superstições, né? E a gente sabe que o mal usa essas coisas. Por quê? Porque é um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Toda vez que a gente acredita em superstições, né, crendices, etc., a gente está ferindo o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, não buscar nada fora de Deus. Ok? E aí São Paulo explica o seguinte: todo culto que não é prestado a Deus, quem recebe é o mal. Está lá na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Então, a gente mexer, praticar, mesmo assim, a nível de folclore, né, a igreja recomenda que não. Né? Inclusive os padres exorcistas, inclusive, recomendam que não se participe de comemorações desse jeito. Então, penso que isso seja o mais importante. Ok? Já me perguntaram, mas meu filho está numa escola, a escola faz tal, o que eu vou fazer? Bem, se eu tivesse um filho numa situação dessa, eu ia lá na escola e dizia, olha, com todo o respeito, quero pedir a vocês que meu filho não participe dessa atividade porque não está de acordo com a nossa fé. Ok? E dentro da liberdade de religião, da liberdade de consciência, a pessoa tem que ser respeitada. Né? Muito bem. Aparecida Fraioli, em que lugar na Bíblia diz que as almas podem interceder por nós? Minha filha faleceu e eu nunca consegui pedir para ela interceder por nossa família. Quero muito acreditar nisso. Bom, no livro de Macabeus, existe citação que eu vou colocar aqui. Eu já coloquei toda a fundamentação da tradição da igreja sobre isto, né? Sobre a intercessão. Agora, no livro de Macabeus, existe uma passagem muito interessante. Eu não marquei essa passagem aqui agora, não sei se eu vou conseguir achar essa passagem aqui agora. Mas, achei, está aqui, olha. Se você quiser conferir aí, o segundo livro de Macabeus, capítulo 15, né? Em que é aquele mesmo episódio que Judas Macabeus estava lutando contra aqueles gregos pagãos que queriam implantar o paganismo na Terra Santa, em Jerusalém, etc. Então Judas teve uma visão do sacerdote Onias, que já tinha morrido, intercedendo por eles. E depois viu também o profeta Jeremias intercedendo por eles. Então quero ler para você aqui a passagem. Né? Então está aqui capítulo 15, da segunda carta, segundo livro dos Macabeus. Né? Eu vou ler aqui um trecho. Assim armou a todos, não com segurança que vem das lanças e dos escudos, mas com a coragem que suscitam as boas palavras. É Judas Macabeus falando. Narrou-lhes ainda uma visão digna de fé. Né? Ele diz assim, uma espécie de visão que os cumulou de alegria. Eis o que vira, o que Judas Macabeus viu. Onias, que foi sumo sacerdote, já tinha morrido, homem nobre e bom, modesto em seu aspecto, de caráter ameno, distinto em sua linguagem, exercitado desde menino na prática de todas as virtudes, com as mãos levantadas, orava por todo o povo judeu. Então está aí, Judas teve essa visão, e essa visão fortaleceu o povo no combate. Ele viu o sacerdote Onias, de mãos levantadas, orando pelo povo de Deus. Versículo 13. Em seguida, havia aparecido do mesmo modo um homem com os cabelos todos brancos, de aparência muito venerável, e nimbado por uma admirável e magnífica majestade. Então, tomando a palavra, disse-lhe Onias, eis o amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. E Jeremias, estendendo a mão, entregou a Judas uma espada de ouro e, ao dar-lhe, disse, toma esta santa espada que Deus te concede e com a qual esmagarás os inimigos. Bom, então, é uma palavra do Antigo Testamento da Bíblia mostrando que Onias, que já tinha morrido, rezava ali pelos judeus. E Jeremias também. Ok? Não fala ali se Jeremias e Onias estavam no céu ou estavam no purgatório. Fala que intercede. Ok? Então, a igreja que recebeu de Jesus o dom da infalibilidade para ensinar, aí é importante nós acreditarmos nisso. Na Santa Ceia, Jesus colocou para os discípulos o seguinte, né? João, capítulo 16, versículo 13, 12 e 13, João 16, 12 e 13, Jesus falou para os apóstolos, eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. O Espírito Santo ensinar-vos-á, quer dizer, no futuro, toda a verdade. Então, quando a igreja ensina alguma coisa para nós, que os mortos intercedem por nós, nós por eles, o céu por eles, a igreja está sendo assistida pelo Espírito Santo, que ensinar-vos-á toda a verdade. Por isso que a igreja acredita que ela tem a infalibilidade, ou seja, não erra, quando ela ensina a doutrina. Não tem nada a ver com o pecado. Ah, mas tem padre que é pecador, tem bispo que é pecador, tem papa que pecou. Isso é outra história. Entenda que infalibilidade de doutrina não quer dizer impecabilidade. Mesmo com os pecados do clero, a doutrina da igreja tem uma assistência do Espírito Santo. Isso é claro, é fácil de você ver. Essa igreja que tem 2000 anos nunca mudou nada no credo. Nunca um papa cancelou o ensinamento doutrinário de um papa anterior. Nunca um concílio ecumênico cancelou o ensinamento doutrinário de um concílio anterior. Né? Então, fica isso aí bastante claro. Bom, eu queria também colocar aqui o seguinte. Do dia 1º de novembro até o dia 8, está no manual das indulgências o seguinte. É a semana de indulgência pelas almas. O que é a indulgência? Eu escrevi um livro, quero mostrar aqui, quem quiser aprofundar depois pode fazer com mais calma. O que são as indulgências? É uma coisa maravilhosa. O Papa Paulo VI, né, o Santo Padre Paulo VI, canonizado agora, né, ele escreveu o chamado Manual das Indulgências em 1967. E eu coloco nesse livro aí das indulgências as orientações do Papa, as explicações do Papa. Né? Então, para a gente entender o que é indulgência, temos que entender duas coisas. Primeiro, quando alguém comete um pecado, né, acontecem duas coisas, a chamada culpa e a chamada pena. O que, que é a culpa? A culpa é aquela ofensa a Deus, que é perdoada principalmente na confissão. Ou se é uma culpa leve, pelo arrependimento simples. Né? Mas um pecado grave, pela confissão, você apaga a culpa. Ou seja, a ofensa que o pecado fez à majestade infinita de Deus. Como Cristo ofereceu um sacrifício a Deus de valor infinito, então a culpa fica apagada. Mas fica chamada pena do pecado. O que é a pena? É o mal que o pecado deixou. A consequência que o pecado deixou. Que consequência é essa? Primeiro, eu fiquei menos santo. Porque se eu pequei, fiquei menos santo. Segundo, meu pecado pode ter feito mal para alguém. Não sei se eu roubei, se eu difamei alguém, se eu cometi um pecado contra a castidade que fere o corpo de Cristo, porque eu sou membro do corpo de Cristo, membro da igreja. Então ficou um mal. Então esse mal precisa ser reparado. Porque Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Errou, tem que consertar o erro. Então aí é a pena. Então esta pena, devido ao pecado que já foi perdoado na confissão, esta pena que ficou, ela pode ser apagada ou nesta vida, com as orações que eu faço, com as penitências que eu faço, com a caridade que eu faço, apaga essa pena devido ao pecado. Mas se eu morro e não apaguei todas essas penas, então a igreja ensina o seguinte, eu posso completar isso no purgatório. Então, o purgatório é o estado da alma, veja que não é um lugar, né? Porque a alma é espírito e espírito não ocupa espaço. Então, o purgatório não é um lugar, é um espaço. Então, ali a alma vai se purificar. Só que, como eu já expliquei, ela não pode mais fazer nada por ela. Porque com a morte encerra o tempo de conquistar méritos diante de Deus. Justificativas. Então, a igreja da terra reza por ela. E a igreja do céu reza por ela. Então, aqui estão as indulgências. Então, o Papa, que é a única pessoa que pode autorizar indulgências, né? O Papa Paulo VI colocou no Manual das Indulgências 70 orações indulgenciadas, eu coloco aqui nesse livro, que são as indulgências, vou mostrar aqui rapidamente para você o capítulo Obras e Orações Indulgenciadas. Tem 70 tipos de orações e atividades que levam sufrágio às almas do purgatório ou a nós. Veja, a indulgência ou você oferece a uma alma do purgatório ou para a sua alma. Não pode oferecer para uma pessoa viva, ok? Bem, tem dois tipos de indulgência, uma chamada parcial, outra plenária. A indulgência parcial cancela parte da pena, ou da minha alma, ou da alma de alguém que já morreu, a quem eu ofereço. Então, por exemplo, muitas coisas dessas 70 orações que tem aqui no Manual das Indulgências, você tem ideia, um simples sinal da cruz bem feito, né? Consegue indulgência parcial, a oração do credo e muitas orações. Agora, para conquistar uma indulgência plenária, para que a alma saia do purgatório, ou seja, plenamente ela fica santificada, o que é preciso? Bom, isso pode ser feito uma vez por dia, onde é preciso o quê? Uma confissão bem feita, participar da Eucaristia, comungar, rezar pelo Papa, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, e depois fazer uma quarta condição, que você pode escolher entre quatro atividades diferentes. Você pode, por exemplo, rezar um terço em família, diante de um oratório, isso tudo está no Manual das Indulgências. Ou então fazer a Via Sacra na igreja, ou então você fazer meia hora de oração com a Bíblia meditada, ou a chamada Lectio Divina, ou então você fazer meia hora de adoração ao Santíssimo. Então, se você faz isso, a confissão bem feita, a Eucaristia, rezou pelo Papa, e fez uma dessas quatro atividades, uma delas, né, todas, você pode, naquele dia, oferecer para as almas do purgatório. Ok? Gente, quanta gente reza o texto todo dia, quanta gente faz meia hora de adoração ao Santíssimo, é só você completar isso com a missa, com a Eucaristia, pronto. Não precisa ser uma confissão para cada dia, claro que não. A confissão você faz quando você precisar. Agora, a indulgência especial das almas do purgatório, do dia 1 a 8 de novembro, que está no Manual das Indulgências, o que você precisa? Fazer a confissão, uma confissão, ir à missa todo dia, dos 8 dias, e ir ao rezar pelo Papa, sempre rezar pelo Papa, o Pai Nosso, a Maria e o Glória, e você ir ao purgatório, cemitério, e oferecer a uma alma do cemitério aquilo que você, a indulgência que você quer oferecer a ela. Ok? Isso chama Semana das Almas. Está aqui no Manual das Indulgências que eu coloco o que é mais importante dele nesse livro. Quem quiser aprofundar a questão do purgatório, eu escrevi um livro, O Que a Igreja Ensina. O que a igreja ensina? Nada da minha cabeça. O que é o purgatório? Qual é a base bíblica do purgatório? Quais são as citações da Bíblia que falam do purgatório? E outras coisas mais. E tenho um livro, O Cristão Diante da Morte. Esse livro aqui, você vai ver tudo o que a igreja ensina sobre o que vem depois da morte. Muita gente me pergunta o que vem depois da morte. Então tem juízo particular, juízo final, questão do céu, do inferno, do purgatório, da segunda vinda de Cristo, da parousia. Então, todas essas coisas que a teologia chama de escatologia, eu coloquei nesse livro, O Cristão Diante da Morte, como, inclusive, encarar a morte, como se preparar para a morte e tudo mais. Bom, já estamos aí no final do nosso programa. Rapidamente eu vou responder aqui mais três perguntas. Vou responder rápido porque estamos com o tempo adiantado. Se eu dedicar, é a pergunta do Matheus Romero, se eu dedicar indulgência para uma alma e ela já estiver no céu ou no inferno, a indulgência vai para outra alma, certamente, Matheus, Deus não perde a oração nossa, ok? Sem dúvida, Deus vai transferir esse mérito para alguma alma. Plínio Lima, há relato de algum santo canonizado que tenha passado pelo purgatório? Eu não me lembro assim de cabeça, Plínio, mas não é impossível que algum santo tenha passado pelo purgatório. Não é, eu tenho a impressão que certamente tem santo que passou pelo purgatório, pelo estado de purificação. Não há dúvida que deve existir. Não sei dizer assim de cabeça agora. Vanderlei Cordeiro, explique o que é a indulgência plenária. Bom, acabei de explicar, Vanderlei. Quem tiver mais dúvida, nesse livro, O Que São as Indulgências, eu explico tudo, ok? E quem quiser conhecer esses livros, nós temos aí pela editora Cleofas, loja, .cleofas.com.br loja.cleofas.com.br. Você pode aí adquirir esses livros, ok? Eu recebi aqui muitas perguntas, a pessoa que está me ajudando me explicou, infelizmente não deu tempo de responder todas, né? Mas fica aí, quem sabe a gente pode fazer depois ainda um outro programa respondendo mais algumas perguntas, ok? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Deus lhes dê uma boa noite com Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.